Temos o prazer de receber no estúdio Som Maior o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Jerry Comper. Prazer tê-lo aqui, deputado.
Prazer é meu.
Deputado secretário.
Prazer é meu e estava devendo essa visita aqui no estúdio, né?
Pois é.
Parabéns pelo estúdio, pelo trabalho. Eu fico muito feliz, Maga, porque eu entendo, a minha esposa fez jornalismo, é jornalista, e através desse meio mais rápido e mais famoso que a gente tem, que é a rádio, de levar a informação às pessoas. Por quê? Vamos pegar só um exemplo, Ademir. A Serra do Morro dos Cavalos está lá interditado e agora parcialmente liberado. Quem é que leva a informação? Como chega a informação mais rápida? Com certeza as pessoas, o caminhoneiro, fui caminhoneiro com muito orgulho, que está lá dentro do caminhão, ouviu o rádio, ouviu a Som Maior e ouviu que está parcialmente liberado. Então, parabéns pelo trabalho, uma satisfação, uma alegria muito grande de estar aqui ao lado de vocês.
Está acompanhado do gerente regional da Secretaria de Infraestrutura, o ex-vereador Ademir Honorato, que nos atende aqui constantemente, já hoje cedo, 5h15 da manhã, já estava trocando informações sobre a Serra do Rio do Raso e tal, sempre muito obrigado por tudo, Ademir. Um abraço, prazer tê-lo aqui.
Obrigado a você, a oportunidade dessa, né? Não só você, como uma Maga também. Um bom dia a você e seus ouvintes.
Secretário, antes de entrarmos nas rodovias estaduais, preciso saber do senhor sobre Serra ali do Morro dos Cavalos. O túnel do Morro dos Cavalos, o que o governo do estado pode fazer para desengavetar aquele projeto do Morro dos Cavalos que está lá no governo federal, não é uma obra do estado, é uma obra federal, mas de que forma o governo, o governador, a estrutura do governo, o poder político do estado pode se envolver para sair de uma vez aquele projeto do túnel do Morro dos Cavalos?
Ô Adelor, eu acho que aquilo ali não é fundamental, é importantíssimo. E hoje o ministro dos transportes, que é do partido no qual a gente representa, e o deputado federal, Maga, Carlos Chiodini, que é presidente estadual do nosso partido, é muito amigo e ligado ao ministro. Então, fiz ontem uma ligação para o Carlinhos, nós vamos estar na próxima quinta-feira juntos, mas é importante essa ação também, digo, partidária do Carlos Chiodini, mas eu tenho certeza absoluta da intenção, da boa vontade do governador Jorginho Melo de buscar, sim, junto ao governo federal, junto ao Ministério dos Transportes, essa obra importantíssima e necessária. Se fala há muitos e muitos anos isso, e nós tivemos desde sábado ou domingo, quando foi interditado ali, agora o resultado, o caos que se instalou, e não é pelas essas questões vicinais. As carretas não tem como passar por ali? Ali passa os carros da saúde, os carros pequenos. Agora vê tamanha importância, como atrasa tudo a economia, parando praticamente aí 2-3 dias essa BR-101. Então eu não tenho dúvida alguma que nós, enquanto governo do estado, enquanto secretário, vamos sim buscar e ser importantes nesse momento difícil que a gente passou.
Vocês falaram ontem, o Carlos Chiodini falou a seu pedido com o ministro Renan Filho, ministro de Infraestrutura, ele estará em Santa Catarina depois de amanhã, quinta-feira. Ele vai trazer alguma informação sobre o túnel?
Eu acredito que sim, né, Adelor? Claro, a agenda do ministro sempre, às vezes, muda, né? Então, se a gente fala que vai estar quinta e depois não está, o secretário falou que estava. Mas, na conversa que teve com o Carlos Chiodini, ele já entrou em contato com o ministro por causa dessa agenda de quinta-feira, mas, principalmente, por o que aconteceu no Morro dos Cavalos, que a gente possa o mais rápido possível buscar. Eu acredito que a questão também do fórum parlamentar dos nossos 16 deputados federais, mais os 3 senadores, é uma força grande que nós temos lá e temos que buscar com certeza alguma solução, porque o que aconteceu agora pode acontecer mais para frente de novo. O nosso estado é muito assolado com essas fortes chuvas, então tem que ter uma solução o mais rápido possível.
Bom dia, secretário. Bom dia. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Ao estúdio mais bonito do Brasil.
É verdade.
Que é o nosso. Por muita sorte, vamos chamar de sorte para não dizer outra coisa, não aconteceu uma tragédia maior ali no Morro dos Cavalos, porque poderia ter acontecido um soterramento, poderia ter sido muito mais grave.
Imagina.
Né?
Você viu o tamanho da rocha?
O que aconteceu na 376 lá, lá em entre Joinville e Curitiba.
Chegada,
né?
No
isso.
Você viu o tamanho da rocha que despencou lá?
Então, poderia ter acontecido uma tragédia muito maior, de proporções muito maiores. É uma tragédia ficar isolado do outro ponto do estado, mas seria maior ainda se tivesse acontecido mortes. O estado de Santa Catarina não tem um plano de emergência climática. Trata o assunto sempre após, depois que aconteceu. Aconteceu uma tragédia climática, todo mundo sai correndo. Mas não tem um plano de ação que preveja isso e que trabalhe a prevenção, que é sempre o melhor caminho. Aquele trecho da rodovia, ele é concessionado, né? Tá sob responsabilidade da Arteris. E aí a gente está falando de uma BR, que é responsabilidade federal, aí nós temos deputados federais, tem... O governo do estado faz o seu gesto, mas efetivamente, né?
É lá.
É lá. O que, que o senhor acredita que seria a solução para esse caso? E aí eu tô falando não de conversas, de reuniões apenas. O que daria para fazer de modo imediato?
Primeiro, Maga, se eu colocar a responsabilidade para o meu vizinho, são meus colegas parlamentares com mandato de deputado federal, de senadores, temos 3 senadores da República, eu entendo que a gente nunca pode colocar a culpa do lado, certo? Mas a gente tem que buscar o entendimento daquilo que nós estamos em posições, que nós fomos eleitos pela maioria do povo e pelo povo, buscar alguma solução. O que nós temos que fazer? Vamos lá. Quando a gente trata de Santa Catarina, talvez não é tanto aqui nossa região sul, a minha região do Alto Vale, para você entender, nós temos, Adelor Maga, 3 barragens com tensão de cheias. Uma, José Boté, onde eu nasci, onde tem a construção da barragem, que é na comunidade da Barra d'Alma, município de José Boté, é a segunda maior do Brasil, mais de 368 milhões de metros cúbicos de água, correto? E a gente sofre muito, mas muito com aquilo. O que, que nós, enquanto governo, estamos fazendo? Vamos licitar agora em abril 2 barragens novas, Mirim Doce e Petrolândia, entendeu? Então, ali, nessa questão do aviso que nos veio da BR, sem tudo o que aconteceu no Morro dos Cavalos, é algo que nós, sim, nós, lideranças, nós, com mandatos, nós, em secretarias, temos que buscar algo para que não aconteça mais. É o túnel, mas é alguma proteção que tem que ser feita ali? Por exemplo, por que, que não foi feito ali o que foi feito na Serra do Espigão? Aquela rodovia 116, ela também é pedagiada, entendeu? E se você passar por lá, toda a rocha que tem, ela foi devidamente, Ademir, devidamente construída, algo ali para que não caia nada, entendeu? Então,
foi feita a contenção.
Contenção, é só ir lá, nós buscarmos lá o que foi feito lá e trazer para cá. Então, esse cuidado que a gente tem. Lógico, quando a gente vem depois, é praticamente tudo plano, Morro da Fumaça, passando por Tubarão, tudo ok. Mas aquele ponto específico onde aconteceu, eu digo, entendo que tem que ser feito alguma coisa, exemplo que foi feito na Serra do Espigão, entre o
na
município...
Serra do Rio do Rastro também.
Também, é o que nós fizemos, entre o município de Santa Cecília e o município de Monte Castelo. Então, tenha que se buscar rapidamente algo. Não é só falarmos em túnel, talvez nós vamos fixar e focar só no túnel. Não, temos que fazer alguma medida de proteção ali, porque aconteceu agora, pode acontecer. Não aconteceu em Rio do
Até
Sul.
Porque o túnel demora para construir, né?
Isso. Em Rio do Sul aconteceu nos moldes, talvez não tão igual, porque aqui caiu a rocha, a pedra, e lá desceu a terra. Então foi um pouquinho diferente. Lá a questão mesmo é de muita chuva e principalmente a questão da drenagem. Mas aqui nós temos que fazer algo imediato, que a empresa, que é a Arteris, que é responsável, que possa fazer algo, cobrança nossa.
Agora, o túnel não pode deixar sair mais da pauta.
De
porque
forma
o túnel,
alguma.
O túnel resolve. Porque se desmorona lá da serra...
Tem
o túnel,
desvio.
Não, o túnel vai por baixo. Exatamente. Entendeu? O túnel vai por baixo, pode desmoronar. Não causa o problema.
O que causou?
O que causou agora?
É a segunda, causa, né?
É a segunda vez em menos de meio ano que nós ficamos completamente isolados. Tem gente que demorou ontem, secretário. E fiz registro aqui hoje de manhã cedo. Quase 12 horas... Para chegar de Florianópolis, a Criciúma veio pela Serra do Rio do Rastro.
Também vim.
12 horas para chegar em Criciúma.
É. Saí cedo, saí às 9 horas e cheguei aqui no final da tarde. Só que, claro, parei ali com a polícia, fomos buscar ali ajudar naquele trânsito caótico que ficou. Começou a subir caminhão e ônibus e tudo. Então tinha que organizar. Aí organizamos com a polícia, ligamos aquele momento para o Coronel Cartacho, onde orientou a polícia de Lauro Miller e de Bom Jardim, onde ficamos ali orientando para que sobe primeiro e depois desce. Senão, causou ali um transtorno, Ademir, muito grande, porque quebrou o caminhão, estragou o ônibus.
Imagina.
E assim foi.
A propósito, secretário, não está na hora de tirar carreta e caminhão grande da Serra do Rio do Aço? Aquele pavimento não é para essa carga. A serra não é para isso. Você imagina, o senhor passou ali, uma carreta subindo a serra, são 12 curvas, ela fazendo aquela curva, vai, volta, vai, volta, vai, manobra, vem, recua, um caminhão, quebra caminhão, e aí tranca tudo.
Eu fui caminhoneiro, então um pouquinho disso a gente entende, você está completamente com a razão, porque não é para isso. Até o Ademir vinha agora, até é bom você falar, Ademir. O Ademir vinha falando nisso, secretário, nós temos que tomar alguma providência ali. Foi onde ontem, com o coronel Cartacho, disse, coronel, tem que vir para cá, nós temos que tomar alguma atitude. Enquanto Polícia Militar Rodoviária, que tem dois postos policial, a nossa serra, além da geração de emprego e renda que ela nos traz, é o nosso cartão postal. É uma das nossas maravilhas que nós temos. São as três serras, Corvo Branco, Faxinal e do Rio do Rastro. Imagina ontem não ter ela. Mas ali nós tínhamos que ter uma organização que nós fizemos, principalmente, e se vem um carro da saúde com uma emergência, tudo travado, não pode acontecer aquilo. Então, em cima do pé da serra, embaixo a organização. Libera lá, vem. Libera aqui, sobe.
A própria geografia da Serra do Rio do Rastro, ela é um ponto turístico. Isso. Ela não é uma estrada normal,
exatamente,
digamos assim. E deveria ser tratada dessa forma. Porque também, nesse caso levantado pelo Adelor, e se acontece uma tragédia?
Exatamente.
Né? Então, a gente tem que parar de correr atrás do depois e tratar disso antes. E é viável que isso aconteça, né? A regularização para que caminhões pesados, enfim, não transitem por ali. Não é o local.
Perfeito.
Por que o pavimento, a concreto está sempre rachado, está sempre quebrado?
Cada peso.
Com buraco?
Claro.
Cada peso. Bota aquelas carretas todas ali e vai, e vem, e vem, e vai numa curva. Não há pavimento que resista.
Então
daquele tipo de pavimento, não há como resistir.
Isso está na nossa pauta, e se você, e eu acredito que a Maga acompanha o nosso trabalho, vendo quanto a gente corre, quanto a gente anda nos municípios, nas estradas que nós temos, e isso é uma pauta forte que nós temos, e nós vamos tratar ela com seriedade. Como nós tratamos ela da recuperação da serra, com pavimento rígido, flexível, iluminação, as canaletas, aquele mirante que a gente fez, nós vamos tratar essa questão de além de segurança, qualidade à nossa serra.
O senhor vai tirar carreta e caminhão pesado ali da serra?
O que nós temos que fazer? Por isso que eu falei com o coronel ontem, falei com a secretária Dani, secretária de governo, algo a gente tem que fazer, entendeu? Não é só uma decisão do secretário, mas eu sou, por ter sido caminhoneiro, eu sou contra, a gente tem que preservar, e é como aquilo que você falou, como é que uma carreta vai entrar ali, como é que vai dar passagem, não existe como. Imagina. Travou ali, trava tudo.
Trava tudo, para
e
tudo.
Se vem um carro da saúde ali de Bom Jardim da Serra, que tem que chegar no hospital o mais rápido possível com o paciente.
Não
como
chega.
É que? Não chega, não chega.
E a Dani, o senhor convenceu a Dani disso?
Estamos conversando.
Bom, se a Dani disse sim, a Dani é primeiro-ministra.
É uma querida, é verdade.
Se a Dani disse sim, tá resolvido. É. Anel de contorno viário de Criciúma, secretário GR Compra, quando é que termina essa novela?
Tu tá falando aqui da trincheira?
Isso.
Ótimo.
João Colombo.
É até bom, Ademir, contribuir, porque tem que ser justo. Nós, nos 295 municípios, o Estado, Maga, tem uma parceria muito forte com as prefeituras, não é diferente aqui. Os prefeitos são parceiros nosso enquanto Estado, porque nós também, através dos TEVs, através de convênios, somos parceiros das prefeituras. Então, aqui a gente tem uma relação muito boa com a prefeitura, com o prefeito Clécio Salvaro, e essa questão ali, até o Ademir vai complementar, nós temos a questão ali da trincheira, mas nós também temos que tomar cuidado, porque a prefeitura, junto conosco, está fazendo a...
Luiz Lazzarini.
Isso, exatamente.
Se trancar João Colombo, que é a única entrada...
Mas ela está dentro das nossas prioridades, e com certeza a gente vai, aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer em conjunto com a prefeitura, não prejudicando principalmente o trânsito da cidade.
Mas quando é que termina o anel?
Bom, agora nós vamos esperar terminar a Luiz Lazzarini.
Tem que terminar a Luiz Lazzarini?
É, porque se fechar João Colombo ali, vai ficar uma treva para entrar por amanhã.
E antes?
E antes, ela estava aberta, não me preocupava. Nós tínhamos o problema ali de desapropriação.
Isso.
Certo? E daquela cota de alagamento que tinha, que era 33, e se descobriu que era 30 ponto alguma coisa, que ficava inviável a trincheira. Aí com essa nova cota que foi encontrada, foi visto, verificado, tudo certinho, e então vai dar de fazer a trincheira antes, e dava quase 11 metros de profundidade. Agora vai dar uns 8 metros, então ganhamos altura.
Perfeito, mas isso, a João Colombo e a trincheira, é um pouco antes de chegar na Luiz Lazzarini.
Sim, sim.
E não dá para fazer até perto da Luiz Lazzarini e para ali para depois fazer a rótula?
É que a empresa, assim, ó, ali são
porque
só
quando 9, chegar, quando 900 chegar metros. Pro ouvinte entender, quando chegar o anel viário na Luiz Lazzarini, que está em obra, quando chegar ali vai ter uma rótula. Uma rótula grande ali para contorno de caminhões, de carros e tal, que chegarem ali. Então, o anel viário vai encontrar com a Luiz Lazzarini com uma rótula. Isso. Mas antes da rótula, antes de onde vai ser a rótula, o anel viário tem um espaço grande. Por que não vem, não faz a obra até ali?
pelo motivo de mobilização. A CETEP, ela quer pegar, entrar e fazer tudo uma vez, né? A rótula é compromisso nosso. Com essa, o avanço da Luiz Lazzarin, então a CETEP vai lá e vai fazer a rótula, que é 100 metros para cada lado, certinho, modificação, e vai vir até um certo ponto. Aí nós temos dois, três pontos ali para verificar, que é naquela parte da linha férrea antiga, que são desapropriações, que ainda está sub judice. Então nós não podemos também entrar onde a justiça não deu ok, né?
Perfeito.
Mas então é questão de agora, já está sendo
conversado. Mas a Luiz Lazzarin termina no fim do ano? Ou no ano que vem?
Eu acho que antes. É? O prefeito falou que era.
Está bem encaminhado com a prefeitura. A gente tem que fazer justiça, bem entendimento, a parceria.
Secretário, quem nos ouve também pela nossa rádio na internet, né? O secretário de comunicação, o JP Gomes Vieira, te mandou um abraço, mandou um abraço ao Fabiano também.
Obrigado.
Mas eu quero saber sobre a SC 108, ali em Cocal do Sul. Estive lá recentemente, conversando com o prefeito, e ele disse, olha, o prazo que me foi dado, que era de 45 dias, pós-retorno do governador Jorginho Melo de Dubai, já esgotou. Era naquele dia, por coincidência, não foi planejado. Cheguei lá e era naquele dia. E ele disse que ainda não tinha um retorno, aguardava, está muito esperançoso, mas ele disse que ainda não tinha um retorno. Porque aquela obra ali, o senhor sabe melhor do que eu, o tamanho do impacto dela, né? O impacto de não fazer é grandioso, porque o trânsito ali, ele embucha e não tem Cristo. Que dê jeito, né? É um negócio surreal. Para quando, secretário?
Maga, primeiro eu suspiro assim porque eu fico... Ah, mas você vai dizer... Pô, secretário, mas você estava lá como deputado na gestão passada, a legislatura passada, acompanhou o governo passado. Não quero falar de governo passado e nem governo futuro. Quero falar do governo atual que a gente vive. É 4 anos que o governador foi eleito, que eu como deputado lá fui eleito, como o Júlio, que aqui estava ontem, o grande presidente que a gente sempre teve na Assembleia, está. Então, nós vamos falar do momento agora, correto? Foi criada a expectativa por todo o Estado. Essa que é a grande realidade. E realmente, sem ver se tem um recurso para fazer a obra, para pagar a obra, para executar. E o governador Jorginho, me desculpa, ele tem um jeito totalmente diferente. É faca na bota. O que é faca na bota? Se tem, tem. Se não tem, não tem. Ele não vai enrolar ninguém. Ponto. Júlio Garcia é muito assim também. Vamos lá. Então, as obras que nós temos no Estado, quando nós assumimos o governo, nós pegamos todas as obras e fomos realmente ver o que nós temos para fazer, o que dá para fazer, o que nós temos que segurar. Nós podemos falar ali de Sara, que tanto a gente falou, é uma obra que eu sempre falei para vocês, ela vai continuar. Fechou. Só que a 108, o governador, acima de mim, eu estou como secretário, ocupo uma cadeira de secretário. A qualquer momento eu posso sair, então eu não vou vir falar aquilo que eu não possa realmente falar. O governador esteve aqui na Associação Empresarial, acredito que vocês falaram com ele, a autorização dele, trecho 1 e 3, a questão do contorno, nós temos que buscar recurso para isso, nós não temos. Ontem, hoje, amanhã e quinta, o Vicelar, que é nosso superintendente de infraestrutura, está com o Banco Mundial, aqui correndo e percorrendo o Estado para ver obras que a gente tem que encaixar. E essa é uma. Esse contorno, esse anel, como a gente vai falar, esse está dentro. Então, o trecho 1 e o trecho 3, Ademir, me corrige.
Que é daqui para Cocal, saindo de
Criciúma
e vindo de Uruçanga para cá.
Exatamente. Autorizado pelo governador.
50 milhões de reais.
Isso. Alguns ajustes que nós temos, mas isso é autorização dele. Nós vamos dar sequência. Ajuste dentro do o que a gente faz. Por exemplo, todas as obras nós tentamos enxugar. Eu vou pegar o projeto Vidal Ramos Botuverá, 486. Lá nós temos uma fábrica da Votorantim e sai mais de 260 carretas dias, correto? De cimento. O que que é? Existe um projeto lá de 2012, onde esse projeto custa 400 milhões a obra. E o que que o governador pediu? Eu quero fazer asfalto, mas enxuga. Atualizando o projeto para a gente enxugar, para nós não termos lá, ao invés de ter 30 terceira faixa, ter 10, por exemplo, para que a gente possa realmente executar uma obra daquela que vai ser importante. Então, ali, o que é quando a gente fala enxugar? É tentar enxugar o
É revisar valor. O projeto.
Isso, é revisar o projeto. Nós temos 4 obras importantes de pavimento rígido.
Então, essa de Cocal, a SC108, nesse momento não tem recurso.
Não é que não tem recurso. Vamos lá. Nós temos recurso para o trecho 1, que o governador falou, e o trecho 3, correto? O trecho 2, que contempla o anel, esse a gente tem que buscar recurso. O cobertor é curto. Então, aquilo que ele autorizou, nós vamos dar sequência. E logo, logo.
E tem prazo? Dia?
Ah, eu não gosto de falar prazo. Por quê?
Secretário, me desculpe, eu não sou técnico, não conheço, mas se a memória não me falha, o projeto todo da SC-108, Criciúma, Cocauru, você quer 200 milhões?
E 20.
220.
220 milhões.
Isso.
O governador liberou 50 para esses, o trecho de lá para cá, daqui para lá. Fica fora só o anel de contorno.
Esse que é o trecho 2 que a gente fala.
Mas o anel de contorno custa 160 milhões?
Isso aí.
É,
170
grande,
milhões?
É grande. É que ele liberou, os 50 que ele liberou é para a gente iniciar, correto? Para ter obra. O valor total da obra são 220
milhões. 220
milhões,
perfeito. Os três trechos.
Isso.
Mas o trecho 1 e o trecho 3 custa 50 milhões?
Não, custa mais.
É isso aí, 50 milhões.
50 milhões?
50 milhões.
Só o contorno...
170.
170.
É 9,5 km dos 16,5.
Tu vê o valor da obra, olha o dinheiro que é isso.
Sem contar, secretário, que não tem as desapropriações, que são mais de 50 milhões.
Então, assim, só eu estou perguntando, porque claro, eu estou aqui claro, de ouvinte, né? Claro. O ouvinte está perguntando. Nós temos 50 milhões para trecho 1 e trecho 3.
Isso.
Trecho 2, que é o anel de contorno, não tem orçamento
temos
ainda.
Temos que buscar
não
orçamento.
Não tem dinheiro.
Exato.
Entendi.
Para as pessoas entenderem bem, tem que ficar claro. O que nós estamos falando do trecho 2 é igual nas faladas 108. Jacinto, Praia Grande, correto? O que nós fizemos? Nós incluímos essa obra num financiamento. Pegamos 1,5 do governo federal para nós pagarmos, 632 milhões são do BNDES. São 7 obras no estado. 632 milhões, 7 obras. Uma dessas obras, Jacinto Praia Grande. O que quer dizer isso? Que ela começa e termina. Eu não tenho como pegar esse dinheiro e colocar em outra obra. O que nós queremos falar do trecho 2? Nós temos que incluir num financiamento, porque ele começa e termina.
Secretário, extensão da via rápida até o Balneário Rincão. O projeto está lá na Secretaria de Infraestrutura. Se não está na sua mesa, está na mesa do
Vicelar,
do Grande, enfim. Está lá na Secretaria de Infraestrutura. Vai sair da gaveta e vai ser executado?
Primeiro, o que o governador falou? Mais um projeto que a gente busque para nós e a gente atualize ele. Quando a gente fala de obras, a gente tem que falar com muito cuidado. Por quê? Porque se criou uma expectativa passada que não faltava dinheiro, que ali na árvore ali pegava o dinheiro, tinha para fazer obra. E não é assim. É muito pelo contrário. Aquele momento, nós vivemos um momento de pandemia, deixamos de pagar a dívida lá de Brasília, veio muito dinheiro para cá, muito dinheiro, o povo daqui deixou de viajar, investiu principalmente em construção, e agora nós estamos vivendo a realidade. O que é a realidade? Trabalhar com o recurso que nós temos. Além de ter o recurso, nós temos que buscar um dinheiro novo, que é um dinheiro de financiamento.
Secretário, tu sabe que o rádio ele tem uma magia que é instantânea, né? A audiência, e a audiência da Som Maior é quente, é forte. Muito bem me lembraram aqui de um detalhe, essa obra da SC-108, ela constava no programa Estrada Boa, anunciada no ano passado.
Certo.
Por que que ela constava lá se não tinha o dinheiro, não tinha orçamento?
Porque nós tínhamos a garantia do dinheiro.
De quem?
Do recurso do Banco BNDES.
Mas não veio daí? Como é que é?
Sim, vamos lá. São 1,5, correto? São 665
milhões. 1,5 que viria do banco
não,
do BNDES.
Você tem que deixar eu falar. São 2,165 milhões. 1,5 financiamento aprovado na legislatura nossa, buscamos de financiamento. 665 milhões fruto de economia do governo do estado, correto? 2,165. Chegando a 2,400, porque mais economia nós estamos investindo. Aí nós tínhamos que buscar para colocar lá no banco, colocar as obras, 7 obras. Colocamos. Só que enquanto saía lá, nós tínhamos o recurso nosso que nós poderíamos tocar do 2,165 milhões. O que quer dizer isso? Que nós incluímos essa obra do Sul dentro do financiamento do BNDES, 632 milhões. Ah, mas nós tínhamos a garantia, aprovado, tudo ok. Era só nós definirmos as obras. Por quê? Porque não é assim eu pegar uma obra lá e jogar essa aqui. Eu tenho que ter ela 100% em dia, com licença ambiental, com tudo. O banco não aceita. E nós incluímos a 108 nesse programa.
A 108 aqui?
Sim, a 108 de Jacinto Praia Grande. Não a 108 aqui. Por que a 108 aqui entrou no programa Estrada Boa? Porque dentro da economia, dentro do valor que nós temos, dá para fazer o 1 e o 3. E o 2, que é a questão do contorno, que é 170 milhões, nós temos que incluir num financiamento.
E o projeto, então, da extensão da Via Rápida terá que ser enxugado o projeto?
Não é que, quando a gente fala enxugar, quando eu dei a primeira entrevista para você, Adelor, eu falei da questão Içara BR-101, lembra? Onde a gente estava revisando o projeto. Falei várias vezes. Aí vocês, mas secretário, se já foi elaborado um projeto, para que enxugar? Porque foi determinação do governador que a gente revisasse todos os projetos. Nós revisamos aquele projeto e realmente ele não foi feito por nós, Estado, foi feito pela Prefeitura, pela Associação Empresarial de Içara, e tem que ser fazer justiça. Você faz rádio, jornalismo, quem estudou para fazer engenharia, isso é um projeto que foi elaborado, e não foi um projeto elaborado momentaneamente de momento, ele foi pensando no futuro. Claro. Então nós temos que seguir aquilo que realmente vai encontrar o futuro, que vai trazer mais desenvolvimento para frente. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala em enxugar, é realmente reanalisar. Ok, aquilo vai continuar do jeito que está. A questão de falar de Balneário Arroio do Silva, é isso, né?
Isso.
Ali, a gente tem um projeto onde a gente estuda para ver realmente se a gente consegue enxugá-lo para pegar... Rincão, desculpa. Para colocar aquele valor em outra obra, e se não dá, a gente mantém o mesmo projeto. Exemplo, quando eu falo Atalante Tuporanga, uma SC na minha região de 7 obras, essa está inclusa. Só que lá tinha uma ponte de 9 milhões. E a gente conseguiu atualizar aquele projeto lá e tirar aquela ponte, fazer galerias, que a gente veio para 2 milhões. É isso que eu falo. E dê a mesma serventia.
E decidir isso quando?
O mais rápido possível. A gente procura dar celeridade. A gente sabe, vocês sabem, trabalhar com essa questão de serviço público. É uma burocracia grande que a gente tem, mas a gente é pé no acelerador, cuidando, vistoriando e cobrando muito para que as coisas aconteçam mais rápido.
O senhor não vai ser candidato a prefeito?
Não, não.
Ou seja, então o senhor não vai sair da secretaria em junho e vai continuar tratando o assunto?
Acredito que não.
Perfeito, tá bom.
Pode me cobrar.
Vamos continuar cobrando. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui, sempre bom recebê-lo. Muito obrigado pela sua atenção, vindo aqui, um privilégio tê-lo aqui no estúdio da Som Maior, sempre à disposição aqui.
Delor, Maga, eu que agradeço pela oportunidade, obrigado, bem acompanhado do Ademir, e o Ademir aqui cuida muito bem dessa regional, são 8 coordenadorias, Coordenadoria do Sul, a gente tem bastante obras, principalmente de revitalização. Vamos estar rapidinho aqui a Serrinha, sendo Criciúma Siderópolis. A gente arrancou aquele pavimento ruim, colocamos um pavimento novo, já deve entrar parando de chover, né, Demir? Com a sinalização, sim. Que é a pintura, que é importante. Enfim, aí a gente pode falar em outras cidades que a gente tem. O Estrada Boa, então, é um programa que a gente está procurando fazer. Pegamos 73% da malha viária ruim e péssima e vamos procurar esse ano entregar ao contrário esse número. Dedicação e trabalho não falta.
São muitos pedidos dos ouvintes aqui, não vou conseguir atender todos, mas eu vou atender aqui a Sandra de Sombrio. Ela disse que estava viajando de Sombrio para Jacinto Machado, foi ali para esse 608, disse que é estrada muito ruim, estrada horrível.
449.
Então,
449.
Ela foi para estrada Sombrio Jacinto Machado.
Exatamente.
É isso. E é 449. Estrada horrível, sofreu um acidente, perda total no carro, problema na coluna e tal. E pergunta, rodovia mal conservada. Quando vai dar um jeito lá nessa rodovia?
Perfeitamente. Nós pegamos, ela estava totalmente destruída. Foi feito toda aquela parte de remendo profundo, onde tinha os problemas maiores. É uma rodovia que ela tem problema crônico, já desde quando ela foi nascida. Tem lá só 10 centímetros de camada de base, subbase, e o asfalto em cima. Com todo aquele granjo de arroz, turfa que tem na região, imagina. Ali ela cede, então ela vai ter que ser refeita nova. Dentro do novo processo do conserva, que vai triplicar os valores, né, de investimento, tem uma parte que a gente coloca reciclagem. Então aquela rodovia, logicamente, como vai ser longa, distante, a distância dela, 26 quilômetros, aí lá vão trabalhar com o secretário GE para fazer um projeto novamente para essa... fazer ela nova praticamente, porque ela não tem jeito, aquela rodovia lá.
Ademir, muito obrigado por ter vindo aqui, acompanhando o secretário.
Lessa, muito obrigado pela oportunidade, a você, a Maga, aos ouvintes, por receber o secretário aqui.
Imagina.
E só para enfatizar, das 10 obras que o secretário bem falou, que nós temos aqui, pegamos todas elas paradas, tem 7, 8 agora, que o senhor devia falar, que da outra sainha lá que vai começar.
Céu do Faxinal, Céu do Corvo Branco, a gente... reinicia ela quinta-feira, vou estar com a empresa, é importante falar.
Serra do Corvo Branco, reinicia quinta-feira?
Quinta-feira.
Boa notícia.
Vou estar ali com a empresa, se o tempo ajudar, e acredito que sim, a gente vai estar reiniciando essa obra. Então, é obra para todo canto.
Perfeito.
Então, só para terminar, então, né? Das 10 obras para 8, a oitava agora vai se iniciar. Então, assim, nós tínhamos. Quando começamos aqui, o trabalho foi grande. Nós temos aqui então, o desatador de nós, que é o nosso secretário Jair Comper, né? E o pagador de promessas, que é o nosso governador Jorge Mello. Que está pagando a promessa que os outros fizeram. Ele não prometeu nada e está fazendo. E a gente está aqui para representar. Muito obrigado, Lessa.
Tá bom. Abraço. Muito obrigado, Ademir. Obrigado, Jerry. Prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pela atenção.
Abraço a todos. Bom dia.
Perfeito. Secretário Jerry Comper falando conosco ao vivo aqui no estúdio Sou Maior. E sempre bom recebê-lo aqui. De vez em quando a gente aperta. Tanto o Jerry quanto o Ademir, de vez em quando a gente aperta, mas é do papel que cumprimos, né, de utilidade pública, de atender as pessoas, de esclarecer e de orientar e de informar. E vocês sempre muito atenciosos.